Dados divulgados em dezembro de 2020 pelo Instituto Patrícia Galvão mostram um doloroso retrato do mercado de trabalho brasileiro. 76% das mulheres já sofreram algum tipo de assédio no ambiente de trabalho. Porém, essas violências são subnotificadas e a precarização das relações de trabalho desencoraja denúncias. Esta edição do Sengiplay busca explicar o que caracteriza o assédio moral e sexual e traz também sugestões de como as empresas e instituições podem inibir estes crimes e acolher as vítimas.
Transformar, melhorar,
informar,
refletir, existir,
ouvir,
debater, prever, ser, escutar, interagir, vem com a gente, aqui, ali ou em qualquer lugar. Aperta o play
e levanta o volume.
Sengiplay.
Assunto considerado tabu, o assédio encontra na desinformação o ambiente ideal para proliferar. Sem compreender o que caracteriza uma situação de assédio moral ou sexual e sem conhecer os canais de denúncia à sua disposição, muitas vítimas sofrem em silêncio. A advogada Gisele Cartegiani de Freitas nos auxilia na definição destas violências.
O assédio moral, ele é caracterizado normalmente no ambiente de trabalho e ele acontece pela exposição do indivíduo a situações humilhantes e constrangedoras, e isso de forma reiterada e prolongada. Ele basicamente se concretiza pela violência psicológica, que na prática acontece através de palavras, gestos, atos que vão acabar trazendo dano físico e psicológico para a pessoa. Os exemplos mais comuns ouvidos são a cobrança de metas inatingíveis, ofensas pessoais na presença de outras pessoas, agir com rigor excessivo. E os fundamentos para a punição do assédio, eles estão na esfera da violação à imagem e à honra, na vida privada da pessoa, que acabam refletindo os danos psicológicos. Já o assédio sexual, que foi tipificado em 2001 e, portanto, tornou-se crime, pode ser caracterizado pela abordagem repetida com a pretensão de obter favores sexuais e mediante a imposição da vontade. Ou seja, é importante a demonstração de que a vítima não consentiu, que não houve o consentimento da vítima. E embora o texto legal sugira que o assédio sexual existe apenas entre o superior hierárquico e o subordinado, na prática, existem vários tipos de assédio que podem ser caracterizados no ambiente de trabalho, que é o assédio sexual por chantagem, que seria aquele realmente que acontece entre o superior hierárquico e o subordinado, visando obter favor sexual em troca de alguma melhoria na relação de trabalho, ou pela própria subordinação, pelo próprio receio de se perder o emprego, ou o assédio por intimidação, que é aquele que ocorre quando independe a hierarquia entre a vítima e o ofensor e podendo ser praticado por um colega de trabalho e que acontece pela insistência na obtenção dessa vantagem sexual. O assédio sexual, como eu disse, é crime. Então, além da punição criminal, existe também a possibilidade de indenização pelo dano sofrido em consequência do assédio. E em complemento à informação do assédio moral, já há um projeto que busca tipificar o assédio moral, mas que, embora já tenha passado pela Câmara, ainda aguarda análise do Senado. Portanto, não foi finalizado ainda.
No ambiente de trabalho, algumas situações podem fazer com que chefes e subordinados saiam do sério. Mas nem sempre é fácil identificar quando uma simples bronca passa dos limites.
Ouvia, seu imbecil!
Não entendi. Poderia repetir?
Bi, eu quero uma foto sua de agora.
Foto?
O que frases inofensivas como
"mas eu só queria ser gentil", "foi só um elogio", "só estava querendo ajudar"
tem a ver com assédio sexual? Dependendo do contexto, tudo.
A advogada chama atenção para a necessidade de as empresas disponibilizarem canais de comunicação seguros e imparciais e explica como as vítimas podem fazer este tipo de denúncia.
Igualmente, sabe-se que a mulher que se vê nessa situação não tem a denúncia como uma primeira opção, justamente por ter receio de retaliação, de perder o emprego, de se ver julgada. Dessa maneira, cabe à empresa criar canais de comunicação imparciais que deem segurança e permitam que a vítima exponha a situação ocorrida. e que de fato observem as relações entre os empregados e gestores e empregados de modo a evitar qualquer problema relacionado a dano moral ou sexual. Sabe-se que as mulheres que sofrem esse tipo de violência, seja moral ou sexual, se veem fragilizadas. No entanto, um primeiro ponto que se sugere é que elas resistam, digam não e demonstrem claramente ao assediador a insatisfação em relação ao que está acontecendo. Pensando em investidas futuras, judiciais ou para a cessação do que vem acontecendo, anotem com detalhes as humilhações sofridas, as investidas sexuais sofridas, o dia, o horário, identificando as pessoas que testemunharam o ocorrido. Rompam o silêncio com as pessoas que se têm confiança na empresa ou que já viveram aquela situação ou que testemunharam. Evitar conversar com e permanecer sozinha com o assediador. Procurar o sindicato, que sempre poderá auxiliar em relação à situação vivida pela mulher. E sempre buscar o apoio junto a familiares, amigos, colegas, porque não é incomum que as mulheres que se vejam nessa situação não consigam perceber a dimensão do que está acontecendo. Às vezes, por ser um ambiente de trabalho, uma relação profissional, acabam colocando em si a culpa pelo que vem acontecendo e não identificando que a culpa é do agressor. Então, a conversa nesses casos auxilia a esse esclarecimento e o que facilita buscar a solução.
Incentivadas pelo crescente debate sobre assédio na esfera pública, muitas empresas já contam com comitês de equidade de gênero que buscam fazer este trabalho de conscientização e acompanhamento das situações de risco dentro das instituições. É o caso da Sanepar, que conta com um comitê desde 2017. A engenheira cartógrafa Paula Hammerschmidt é coordenadora do Comitê de Equidade de Gênero da Sanepar e explica como a empresa encara denúncias de assédio.
Existe na Sanepar um canal de ouvidoria, onde as pessoas podem fazer as suas denúncias de qualquer situação. E o código de conduta, que foi elaborado e é amplamente divulgado. Todos os empregados nossos tiveram que assinar esse código de conduta, com as condutas que são aceitas ou não aceitas. A partir de uma conduta não aceita, ela pode ser realizada uma denúncia na ouvidoria e, após isso, ela é avaliada num comitê de ética. E aí, dentro desse comitê, são tomadas o devido encaminhamento para cada situação. Ter de cuidado, ele tem essa função maior de fazer essa divulgação dessas ações, do que é aceito, do que não é aceito, palestras sobre esses assuntos. Nós trazemos especialistas que daí sim eles dizem para as mulheres o que é para ser feito no caso que aconteça isso, ou alguém que saiba o que ela deve fazer, o que ela não deve fazer. E então nós temos esse papel de divulgação, tanto no assunto da violência contra a mulher, do assédio, várias outras situações ligadas a esses princípios.
Para Gisele Cartegiani, é essencial que os comitês de equidade de gênero não existam apenas para cumprir um protocolo burocrático, mas trabalhem de fato para alterar a cultura da empresa.
São muitas as empresas que já têm criado os comitês de gênero para tratar de assuntos da mulher ou outros canais de comunicação que propiciam a apresentação de denúncia no caso de assédio moral ou sexual. No entanto, é importante que esse tipo de solução não seja apenas o cumprimento de um regramento imposto diante dos vários casos de assédio moral e sexual identificados hoje em dia. É importante que a empresa mude a filosofia, que a empresa entenda que ela precisa tratar internamente sobre o tema com os funcionários, promovendo palestras, seminários, de modo a que propicie o esclarecimento. A equipe que é esclarecida, ela vai entender que qualquer situação diferente, ela vai saber identificar quando aconteceu o assédio, mesmo que não aconteça com ela. Ela vai conseguir identificar o assédio acontecendo com o colega, ela vai conseguir ela mesma identificar o assédio caso esteja vivendo. E esclarecida, ela vai saber resolver aquela situação. E por outro lado, aquele que tem potencial de agressor vai entender a punição que ele pode sofrer em relação àquele ato, vai entender o dano que ele pode causar na vítima, que muitas vezes é intencional, mas outras vezes, possivelmente pela falta de esclarecimento, não se tem ideia de onde vai chegar. Então, sim, hoje em dia há até determinação em grandes empresas que exista esse canal de comunicação. Mas não basta a criação do canal de comunicação. É importante que a cultura mude, que a cultura da empresa, a cultura do gestor, do funcionário, da mulher, do homem, seja alterada. de maneira que ele perceba a consequência de eventual ato de assédio, que constitua assédio moral ou sexual.
Mais do que alterar a cultura no ambiente de trabalho, é preciso promover uma mudança na cultura da nossa sociedade. Para Eliane Patrícia Araújo, historiadora, advogada e apresentadora da coluna Precisamos Falar Sobre Maria da Penha na Rádio UEL FM, esta mudança precisa ser profunda e atingir a estrutura machista que normaliza violências contra a mulher.
O machismo é o que dificulta as mulheres denunciarem, a relutarem em fazer a denúncia. Porque é aquela situação, ela pode ser desacreditada, como muitas vezes é. Muitas vezes ela vai ser questionada, mas é isso mesmo? Você não deu mole? Ou seja, vai culpar a vítima, como em muitas outras situações. E o que as instituições podem fazer para facilitar o acolhimento dessa mulher é fazer um trabalho de estudo de implantação do feminismo. Eu vejo como uma das melhores formas, porque é nesse caminho. E lembrando que feminismo não é ser contra os homens, mas ser a favor de direitos iguais, apenas e tão somente. E não é uma questão de usurpar o lugar do homem, é uma questão de fazer valer direitos iguais previstos na Constituição. A violência contra a mulher, o machismo, o sexismo, o patriarcado, é uma questão cultural. E por ser uma questão cultural, tem dois aspectos. Um aspecto que, assim, é difícil de mudar, né, por ser cultural. Mas, por outro lado, justamente por ser uma questão cultural, é possível mudar. Então, a mudança está em nossas mãos. Essa mudança está a cargo de toda a sociedade.
Mudança social é o que também busca Tânia Tait, doutora em Engenharia de Produção com pós-doutorado em História das Mulheres. Tânia é autora do livro As Mulheres na Luta Política e foi uma das fundadoras da ONG Maria do Ingá, Direitos da Mulher, e do Fórum Maringaense de Mulheres.
Começamos a atuação no movimento de mulheres nos anos 1980, discutindo o papel da mulher na sociedade. Daí surgiram lutas como o fim da violência contra a mulher e a participação da mulher na política. Tanto a ONG Maria do Ingá quanto o Fórum Maringaense de Mulheres, do qual a ONG faz parte, atuam na defesa dos direitos das mulheres, o que inclui a conscientização contra todas as formas de violência contra as mulheres, entre elas o assédio moral e sexual. Os crimes de assédio sexual e moral são passíveis de boletim de ocorrência, o que dá início a um processo judicial. Portanto, as mulheres devem buscar também apoio jurídico. Cabe ao setor público o acolhimento a essas mulheres, principalmente com as políticas públicas para as mulheres. As entidades promovem a conscientização e o acolhimento. São três atores fundamentais para o apoio às mulheres em situação de violência: o judiciário, o setor público e as entidades que atuam na conscientização. Toda iniciativa contribui para romper a estrutura machista. No entanto, além da conscientização, as iniciativas devem também ser acompanhadas de ações concretas, como, por exemplo, cargos de decisão para as mulheres.
A luta contra o assédio moral e sexual faz parte da luta pelos direitos das mulheres. Nós precisamos caminhar unidas pelo fim da violência contra a mulher e pela igualdade de direitos, que já está garantida em nossa Constituição. Esse episódio do Senge Play termina aqui. Inspire outras mulheres, curta e compartilhe esta ideia.